começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente está aqui no nosso Kitnet HQ, o nosso podcast semanal que a gente faz toda semana, veja só que coisa, não é?
Semanal?
Podcast semanal toda semana.
Toda semana, toda semana. Cara, eu sei que eu li alguma coisa e não consigo nem lembrar, cara, pra ver como eu tô atordoado.
Eu posso falar o que que eu tô lendo.
O que você tá lendo aí? Fala.
Porque se eu falar o que eu tô lendo, vai render o programa inteiro, cara.
Qual que é?
Eu estou relendo A Queda do Morcego.
Uhul! Peraí.
Do Batman.
Pera, aquela do Bane?
Aham!
Uhum.
Eu tô relendo aquilo, aham, uhum.
Certo. Fale mais,
então,
fale mais.
Fale. Fale mais sobre isso.
Fale mais, fale mais.
Então, cara. Putz, é muito divertido, cara.
Eu
tô gostando.
Eu não lembro, não acompanhei na época, cara.
Ah, então, eu acompanhei na época, né, nos formatinhos da Editora Abril. E agora eu decidi que eu ia reler.
Sim.
Né, eu comprei faz um tempo já. Né, os três volumes norte-americanos e tal. Eu não tenho esses em português, eu tenho os americanos.
Boa.
E daí eu resolvi reler. Cara, lindo. É muito divertido, cara. Porque ao mesmo tempo que o Batman é o cara mais... Assim, o cara conseguiu, pelo menos na primeira parte, né? Eu tô no momento que o Jean Paul Valley acabou de assumir o manto.
Sim.
Mas assim, do começo até a parte que o Bane quebra o Batman, o Batman é um cuzão. Um babaca. E ele acha que pode, né, dominar o mundo. Então assim, eu vou... Robin, você fica no carro. Mas Batman, você está mal. Não importa, faça o que eu mando. E tudo desse jeito, sabe aquele cara carrancudo, assim? É o tal do Batman.
Nossa,
e é divertido.
Nossa, e distorcendo completamente o personagem, o Batman não é assim, né?
Pois é, então. A parte bacana é que o cara pegou a essência do personagem mesmo, assim, o Chuck Dixon. É dele o escrito. Cara, o bicho, ele vai ali... O Batman tá fudido, ele tá... Não tá mais aguentando o tranco, né? De tanta porrada, porque lembra que o Bane solta os vilões do Arkham e tal?
Sim.
Ele não tá aguentando o tranco e ele não deixa ninguém ajudar ele. Porque eu sou o Batman. Cara, isso é muito do personagem. Eu acho que isso é muito legal.
Que maneiro.
E daí tem aquelas coisas, né? Por que que o Bane... É uma coisa que eu não tinha entendido. Por que que o Bane odeia o Batman? Porque sim.
Então, isso é o que eu me lembro da época. Que ele,
isso é genial.
Ele nasce no presídio.
Isso.
Ele cresce
isso,
no Santa presídio. Prisca. Ele sonha com um morcego e fala, vou matar o Batman.
Ele fala, vou dominar uma cidade e na cidade tem um morcego. Então eu vou ter que matar esse morcego para dominar a cidade.
Que beleza.
Essa é a ideia.
Que beleza.
Cara, mas é bacana porque todos os outros personagens do Batman são iguais. Por que que o Coringa, o Charada ou o Pinguim odeia o Batman? Porque sim, nenhum deles tem uma construção boa o suficiente pra odiar o Batman, cara. O Coringa não quer, não tem objetivo. Charada não tem objetivo. Duas caras tem um motivo ainda, né?
Sim.
Que o motivo é que o Batman traiu ele, uma coisa assim.
Que né? Tem que ver cada vilão, né, cara? Porque, por exemplo, o Pinguim, o lance dele é que ele é um gangster, né?
Isso.
Ele não é, ele não, por exemplo, ele não é o Coringa. O Coringa é aquela coisa que a gente fala do ponto fora da curva, né? O cara, ele mata ou deixa de matar aleatoriamente, assim, tipo...
Mas o Charada também.
O Charada, daí tem essa outra, né? O Charada era o cara dos jogos mentais. Ele, assim, tipo, tá mais pra um Jigsaw do que pra um Coringa,
isso,
né? Só que ele não... Aí que tá, né? O Charada, se a gente for... Depende de que versão de Charada que a gente tá falando também, né? E depende de que vilões que a gente tá falando, né? Porque se a gente for considerar o Batman na Era de Prata, né? Os personagens coloridão lá e tal, realmente não faz sentido. Mas hoje é que eu me lembro... Cara, que na verdade eles podem ser o que quiserem, né, cara? O roteirista pega e faz o que quiser, né?
Só claro.
O único cara que mantém mais ou menos uma coerência é o Coringa, né? Que é o ha-ha-ha,
porque não tem
exatamente.
Coerência.
Agora, o Pinguim, eu vejo ele mais como um gangster mesmo. O Senhor Frio, nos anos 90, né, com a série animada do Batman, ele ficou marcado com uma questão que ele tá fazendo tudo o que faz pra tentar salvar a esposa dele, né? Então, cada um deles tem o cara de barro, tem quatro caras de barros na história do Batman, cara. Tipo, quatro. quatro versões da mesma ideia. Não.
Aí a questão é, por que que eles odeiam? Eu odeio porque eu odeio, pronto, acabou, eu vou... O único problema ali, e tem alguns, né, é que, por exemplo, tem o Robin. E daí tem um cara totalmente despreparado que dá um couro no Robin.
Esse aí Robin fala, é o Tim Drake? Né?
É o Tim Drake.
Uhum.
O Coisa tá morto. O Jason Todd tá morto.
Tá.
É, o que é bem melhor.
Aspas, morto.
É. Na época que eles ainda ficavam mortos algum tempo.
É.
Mas, cara, eu tô gostando, cara. Tô gostando. Ah, só que assim, são três volumes de 650 páginas, né? Então dá 1900, quase 2000 páginas.
Sim.
Mas vamos lá, vamos devagarinho e a gente vai lendo.
Ia te perguntar...
E também é gibizão, saca? Sim. Você pode ir passando, vamos rapidão.
Mas como é que é? Você tá lendo, você tá saboreando, é só a história em si que te dá prazer ou tem alguma coisa de nostalgia, sei lá, assim, de lembrar?
Ah, não, tem época? Muita nostalgia, cara. Muita nostalgia. Eu lembrava das cenas, eu lembrava de algumas... Só que assim, eu li em português, né? Da Editora Abril, então era cortado e tal. E agora eu tô lendo em inglês, então é a mesma coisa, mas é outra.
Sim.
Porque é outro idioma, porque...
Sim.
Pô, eu tô gostando, cara. Tô achando muito legal. E tem toda aquela coisa do personagem carrancudo.
Sim.
Tem... Putz, é legal, cara. Eu tô gostando. Agora vamos ver o Jean-Paul Valley, que também não faz sentido ele continuar como Batman. Né? Na primeira história... Ele já faz umas cagadas lá, já fala, não, vou matar e foda-se. E daí o Robin segura ele e tal. Por que o Robin não vai lá e dedura o cara, né?
E ele já tá com aquele uniforme...
Ainda não.
Porque daí ele coloca, né, um uniforme meio Azrael no Batman, né? Uma versão
dura.
E daí...
Ainda não cheguei. Isso é do segundo volume.
E isso aí, a trilogia toda tem essa parte também que quando o Batman volta...
Eu acho que tem, né? Eu não cheguei lá ainda, mas eu acredito que sim.
Não, que massa. Ué, porque tem que ter o retorno dele, né, cara? E foi tempo, né, o Azrael como Batman, né?
Pô, pra ser 1900 páginas, cara, mesmo...
É, pô, porque, foi tempo. Porque isso que eu tô curioso, porque ele vence o Bane, né, se eu não me engano, e ele fica um tempo como novo Batman, né?
Se não me engano, é que assim, eu li faz muitos anos, né? Eu li em 1993, Bane. Então, em 93, eu me lembro que eu li e, se não me engano, na minha memória, acontece assim. Ele derrota o Bane e daí o Bruce Wayne pega o manto.
De volta. Mas tem que derrotar ele também, né? Porque ele não queria largar
o manto. Isso, derrota ele e tal. Que daí, claro, né? Tem aquele problema que mesmo na época você pensa assim, ok, então vamos lá. O Batman é curado por uma meio que uma magia. Por que ele não pediu pra Zatanna, pra, né, pra toda essa rapaziada que ele é amigo? Por que ele não pediu, né?
Porque ele é o Batman, cara.
É, então.
Ele não pega. Cara, isso que eu acho engraçado, eu não li, mas eu tava vendo o pessoal comentando o Batman do Grant Morrison, né, que já é século XXI isso, que o Morrison, depois de fazer o Batman fodão lá da Liga da Justiça e tal, ele faz um Batman mais próximo da Era de Prata. E daí diz que justamente, diz que o grande poder, isso no comentário que eu li, né, o grande poder desse Batman é que ele tem amigos e ele não tem medo de pedir favores. Então, tipo, esse Batman é mais legal, é mais, pelo menos o do Grant Morrison, né? Tipo, ainda é meio sinistrão lá e tal, mas é mais... É, se bem que eu tô falando de um troço que eu nem li, né? Eu tô falando em cima de um comentário, né, cara? Tem que...
Só lembrando que o Batman do Grant Morrison sai na porrada com o Darkseid, né?
E perde, né? Dá um tiro
no Darkseid. Não, e não morre! Não morre, como é que o cara vai sair na porrada com Deus e não morre, cara?
Não, ele leva o tiro ômega lá, né? Vai pro
passado. E daí vai parar pro passado. Porra!
Cara... Não, e o mais engraçado é que o que eu tenho aqui, que eu li dessa fase, é a fase que o Dick Grayson assume o manto, né? Porque o Batman
daí é legal.
Tá morto.
Essa parte é legal.
Aí tem o Damian, que daí forma eles têm uma relação muito doida, aquilo foi divertido. Só que o mais engraçado é que desde o começo, né, ele assume e ele fala, não, ele vai voltar. Não, mas ele morreu, o Darkseid acertou ele. Ele vai voltar. Cara, a história inteira eles ficam falando, não, mas ele quando ele voltar... Não, mas
é verdade.
Ele virou nada, ele foi virou... Não, mas ele vai voltar. Isso aí é
só muito... falta o... Essa parte é legal, né? Só falta o Grant Morrison abrir a janelinha e falar, pessoal, isso é um gibi. É claro que ele vai voltar.
Não, é tipo assim, não, e os caras ficam, não, ele vai voltar. Daí ele... Enfim, tem uma... Eu não sei, cara, é porque eu acho foda porque a gente vai lendo essas coisas e vai ficando cada vez mais confuso, né? O do Grant Morrison, putz, dá pra ler as historinhas dele, do Dick Grayson e do... Puta, como é que é o nome do Pia?
Damian.
Dá pra ler numa boa, assim, mas, tipo, o tempo todo você sabe que aquilo ali é só uma ponta de uma coisa muito maior que o maluco fez, né?
É, mas tipo... também, cara, se você pensar, né? Eu sempre penso isso, assim. Como é que você vai manter 80 anos de personagem, né, cara? É muito tempo, né?
Não, o pior é que eu tô falando ainda só da fase que o Grant Morrison pegou o Batman. Não tô nem falando de tudo, cara. Eu tô falando dos últimos, mas, sei lá, 10, 15 anos.
Mas mesmo que seja só os últimos 10, 15 anos, ele vem ancorado, né? Ele não pode fazer um vilão que é um palhaço maluco. Porque isso já foi feito, né?
Ainda mais aquele raccoon doido, né? Do Morrison, assim, que pega e... Cara, ele... escava a história dos anos 50 pra trazer alguma coisa e usar na história de hoje, cara. Porque a premissa dele é essa, né? Tudo que já aconteceu, tudo faz parte da cronologia do Batman. Ele não desconsidera Batmirim, Batvaca, tá tudo lá, cara.
É.
Isso aí... eu acho doido, doido, doido.
É, deve dar um trabalho, né? Pra fazer o pior muito ácido, né? Porque o cara curte
E eu tenho vontade de ler só pra ver o tamanho da encrenca, cara. Que eu não...
Ah, eu já li, mas eu acho que não vou mais ler de volta, não.
Né? Ah, você já leu toda essa fase do Morrison nova?
Já, não sei se nova. De uns 8 anos, 10 anos atrás eu li.
Ah, que massa. É, que essa parte eu já não acompanhava.
Outra coisa que eu li, cara, foi o The Boys, os últimos dois que saíram pela Devir.
E aí?
Que é aquele Montanha-Russa e o Pau pra Toda a Obra.
Sim.
Cara, daí o The Boys é legal, mas eu acho que o Garth Ennis, ele precisava acabar, né? Porque só um 12, né? Esse 12 encadernados. Esse Pau pra Toda a Obra é o décimo. Então só faltavam dois, né, pra ele acabar. E eu acho...
Que ele cansou.
Sim, cara, ele... Não, ele já queria acabar, daí perdeu a graça. Ele deixou de ser engraçado e virou mais uma série meio de espionagem, super-herói, de ódio e coisas assim. Mas a parte mais divertida de humilhar os personagens não tem mais, cara. Pelo menos nesse volume aí, porque o Pau pra Toda Obra é a história do carniceiro. Que, aliás, não é mais carniceiro, é butcher. Né? Nessa nova tradução, acho que por causa do seriado, né? Então. Mas no outro, que é o Montanha-Russa, não tem mais a comédia. Tem muito pouco, assim, da parte divertida. É mais uma história mesmo. Ó, pegaram o cara, foram lá, mataram fulano. Então vamos lá, vamos descontar. Blá, blá, blá. Assim, é legal. Mas parece menos The Boys do que os outros.
Entendi.
É legal. Não me arrependo de ter comprado, não me arrependo de ter lido, mas os primeiros 4 volumes ainda são imbatíveis, cara. Sim. E aquele Hero Orgasm também é imbatível, cara. Esse aí tá mais serião, sabe?
Tu viu a série, né?
Eu vi a primeira temporada, a segunda ainda não.
O que você acha? Você que tem...
É outra história. É outra história, mas é uma história que os caras pegaram muito, beberam muito da fonte, assim. Eu achei que, pô, fizeram um trabalho muito bom, cara.
Então, né?
E o... Como é que é o nome do cara do Star Trek lá que virou o Butcher? O... Putz, como é que é? Esqueci o nome do cara, do ator. Ele encarna o Butcher de um jeito também que fica massa.
Amanhecer... Shaun of Dead.
Não, Shaun of Dead é o pai...
É o pai dele. Personagem principal. Então eu tô trocando.
Eu tô falando do Butcher, que é o líder do The Boys, né? Que é o... É. Esqueci, mas ele é o médico do Star Trek. Da última...
Ah, o...
Aí. Kurt, não.
Putz, cara que fez o Judge Dredd.
Isso, esse cara. Esse cara aí. Ele tá muito bem, cara. Tá muito bem. E daí os outros... O cara que faz o francês tá ótimo também, cara. O Rio Guimijão tá menos legal. O cara que faz o Patriota tá muito bom, cara, também. E eles mudaram uma coisa ou outra e tal, mas... Cara, eu curti.
Carl Urban,
isso aí, não é Kurt, é Carl Urban.
Carl Urban.
E ele tá ótimo, cara.
Que tá no Senhor dos Anéis também, que tá...
Tá no Senhor dos Anéis?
É, cara, ele tá no Senhor dos Anéis, ele faz o irmão caçula... Quem que é o Carl Urban? Ah, é? Eu viro aqui pra perguntar pra Rô, daí não precisa responder, Rô. Ela vai pesquisar nas coisas lá.
Foi o, assim, se não me engano, eu vi hoje na internet, em algum lugar, falando que o Carl Urban quer ser o Wolverine nos novos filmes da Marvel dos Mutantes. Se for, vai ficar legal, cara.
Cara, ele, um cara ele é legal, cara. Ele é maneiro. Aliás, o Judge Dredd dele é maravilhoso.
Cara, bom pra caralho. É bem melhor legal. Do que o do Stallone.
Nossa.
Aliás, o do Stallone é uma bosta.
Não, não. Foda que eu fui procurar aqui, né? O do Stallone é a primeira opção que aparece aqui, cara. O Juiz, 1995. Ah, cara.
É, não, mas o Cal Urban... Só que esse do Cal Urban, ele não fez sucesso, né? Se não me engano, nem foi parar no... No cinema e tal, né?
A Rô tá falando aqui que é Elmer o nome do personagem dele no Senhor dos Anéis, cara.
Ah, não vou lembrar.
Ele é irmão lá do
Boromir. O Senhor dos Anéis uma vez só.
É irmão, ele não é irmão do cara que toca a corneta? Não, então nem vou falar que o Senhor dos Anéis... Eu vi algumas vezes, cara, mas... Pior que o Senhor dos Anéis pra mim, só Harry Potter, cara. Que Harry Potter eu realmente não consigo guardar nada, cara. Eu sei quem é o Harry... O Senhor dos Anéis
eu li, né?
É. Ah, você teve...
Eu li.
Teve a não, visão.
O filme eu achei legal, só.
Né?
E eu gosto muito do Senhor dos Anéis, dos livros. Principalmente o Hobbit.
Sim.
Senhor tá, e o que você leu? Porque até agora só eu li, né, as coisas.
Não, então, mas acho que foi... Eu tô tentando lembrar o que foi que eu li, cara. Eu li um dos livros da Dark Side, né?
Qual deles?
Que era... Puta, cara. Pera aí, só um minutinho, deixa eu pegar só meu caderno de anotações que eu vou ter que olhar no caderninho, pera aí.
Sim, enquanto o Liber vai pegar o caderninho dele, eu li uma outra coisa que foi bacana, assim, apesar do Liber não estar nos ouvindo neste momento, eu li o Tetris. Tetris é um livro muito legal, que o cara vai ter aquele joguinho, Tetris, e o cara tá... explicando como que é a... como que foi a história do desenvolvimento do jogo, né?
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.